Oxente, que a prosa vai começar. Pro amigo do campo, a Embrapa tem novidade.
Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho no campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, fazendo com você um Brasil que dá gosto.
E aí, Zé Carlos,
oi,
tudo bem?
Tudo ótimo, Sandra. Melhor agora que vamos ter uma prosa com o pessoal do semiárido desse nosso Brasil.
Olá, né? Pessoal do semiárido. O tema de hoje é muito importante para todos.
Vamos apresentar uma tecnologia simples e eficiente, a barraginha. Sandra, você pode explicar para os nossos ouvintes o que é a barraginha?
É claro, Zé Carlos. A barraginha é um mini açude, gente, feito com uso de trator. É uma tecnologia de fácil implantação que diminui os danos ambientais, como a erosão e o assoreamento.
Vamos entender direito essa história?
Então, para falar mais sobre a barraginha, vamos convidar o pessoal da Embrapa Milho e Sorgo, que também participa com a gente do Prosa Rural deste ano.
Um dedo de prosa.
Quem vai explicar o que é a barraginha e os seus benefícios é o engenheiro agrônomo Luciano Cordoval de Barros. Quem conversa com ele é o jornalista Clênio Araújo.
E aí, Clênio, o que vocês têm de informação sobre as barraginhas para os nossos ouvintes?
Olá, Sandra. Estou com o Luciano, que trabalha com barraginha há mais de 15 anos. Luciano, para começar, explique para a gente o que é o projeto Barraginhas.
O projeto Barraginhas consiste nas propriedades construir pequenas barragens dispersas na propriedade aonde houver as enxurradas. Então, tendo enxurradas, você faz várias barraginhas de modo que segure todas as enxurradas.
E quais os benefícios que essa tecnologia pode trazer para a população rural?
Os benefícios são vários. O principal é que a barraginha guarda a água das chuvas, as enxurradas, combate a erosão, o assoreamento, recarrega o lençol freático, elevando e umedecendo as baixadas, proporcionando plantio de hortas, pomares, canaviais nestas áreas úmidas. As barraginhas são construídas nas pastagens, bigode de estradas e nas pontas das curvas de nível.
E qual que é a melhor localização para a construção da barraginha?
Os melhores locais primeiro, tem que haver chuva, né? E segundo, tem que haver enxurrada. É no eixo das enxurradas. Agora, como eu disse, nos bigodes de estradas, nas enxurradas, nas pastagens, na ponta das curvas de níveis. Mas quando você tem uma enxurrada maior, que você vai gastar 2 a 3 barraginhas, então você faz a primeira na hora que ela está acelerada com velocidade, você não faz não. A hora que ela dá o primeiro descanso, o primeiro remanso, você faz. Ela acelera novamente, você não faz. Aí ela, a hora que proporciona, a hora que aparece o segundo remanso, o descanso da água, faz. Aí, assim, toda vez que tiver um remanso, você constrói nos remansos, que é o início de barraginha.
E qual o tamanho e o formato adequados para uma barraginha?
O formato é de um queijo, de uma meia lua, de um meio queijo, de uma meia lua. E a dimensão é de 10 a 15 metros de diâmetro, ou 5 a 7,5 metros de raio.
Mas uma pergunta, Luciano, fica caro construir uma barraginha?
Não fica caro não. Uma barraginha custa uma hora de máquina, que custa 60 a 80 reais, depende do custo de cada região. E num dia faz de 6 a 8 barraginhas.
Então quer dizer que o pessoal que mora lá no semiárido tem tudo para construir barraginha?
Sim, as barraginhas, ela, tanto no lugar que chove mais como que chove menos, dá para fazer. Onde chove mais a gente faz para combater erosão, amenizar a enchente e guardar o excedente de água, guardar a abundância de água, né? Já no semiárido, onde chove de 500 a 800 milímetros, né, que é semiárido mais forte, lá tem momentos que a chuva cai a metade dela num mês. Então ela ia embora para fazer enchente, ia embora para o mar. Então a barraginha vai segurar essa água, essa metade dessa chuva aí, na propriedade. Vai filtrar, vai umedecer, vai propiciar fazer plantio nas baixadas, vai surgir minador e vai poder fazer cacimbas.
Obrigado, Luciano. Parabéns pelo trabalho. Agora com você, Zé Carlos.
Ok, valeu pelas informações, Clênio. Essa barraginha é mesmo uma boa opção para quem tem problema de água no semiárido, hein, Sandra?
Zé Carlos. E o melhor de tudo é que essa é uma nova tecnologia que preserva o meio ambiente.
E a barraginha já está sendo bastante usada em Minas Gerais.
É mesmo, Zé?
É verdade, Sandra. Então vamos saber como o produtor João Roberto Moreira, de Sete Lagoas, avalia essa tecnologia.
Vamos lá.
Aqui é o Cleino novamente. Agora nós vamos conversar com o João Roberto Moreira, que produz leite em Sete Lagoas. Betinho, desde quando você usa barraginhas?
Tem já uns 25 anos, sabe? Eu tinha uma enxurrada que entrava no meu curral lá e eu preocupava com aquilo, porque não tinha jeito de tirar ela lá, sabe? Eu destoquei uma terra lá para plantar umas braquiárias, sabe? Peguei o trator, pedi um moço lá para fazer para mim, sabe? Assim, da minha cabeça lá, sabe? E essa água não entrou mais e deu certo, sabe? Então eu comecei com essa lá.
E atualmente, quantas barragens você tem instaladas aproximadamente na sua área?
Uma média de umas 25.
E o que, que a barragem trouxe de bom para você?
Muita coisa. Ela umedece muito o terreno, sabe? Você nota que assim, por baixo das barraginhas está tudo mais úmido, sabe? E a melhor coisa que teve lá também foi uma nascente que eu tinha lá, que ela secava. E depois que ele fez umas barraginhas para mim por cima dela, da cabeceira dela lá, sabe? Ela nunca mais secou. Hoje, com essa mina d'água lá, eu encanalizei ela, levo ela lá pro curral, sabe? Abastece a minha. Lá, a propriedade lá assim, na porta lá, ela tem água direto correndo lá.
Então, Betinho, você recomenda essa tecnologia pro pessoal do semiárido que tem problema com falta d'água?
Aí eu recomendo porque, igual por lá, chove pouco, né? Às vezes chove uma época muito e as outras nada. Então o que chover chove muito, essas barraginhas vai segurar essas águas que caiu muito lá, vai segurar para a hora que tiver menos, né, que chover pouco, ela está lá armazenada lá, né?
Então tá certo, Betinho. Muito obrigado pela entrevista. Sandra, por aqui é isso.
Valeu, Clênio.
Agora vamos falar um pouquinho de arte, Sandra.
Vamos sim.
Favas Contadas. Hoje temos a interpretação de um conto escrito pelo pesquisador da Embrapa Milho e Sorgo, Sidney Neto Parentoni.
Que interessante. Qual é o nome desse conto?
O Causo da Mina d'Água.
Então vamos ouvir que eu já tô curiosa.
Juliano coçou a cabeça, remexeu o chapéu de palha, apertou o corrião e decidiu. Aquilo não podia mais continuar. Iria procurar um advogado. Na manhã seguinte, bem cedo, entrou meio sem jeito na antessala de um escritório de advocacia. A secretária perguntou em que poderia servi-lo.
Eu gostaria de fazer uma consulta com o doutor advogado. O assunto é sobre umas pendências com um vizinho meu de cerca.
Faustino era advogado antigo na região.
Como vai, senhor Juliano? Aqui tenho o prazer da visita.
Olha, doutor, o caso é o seguinte. Eu tenho um vizinho de cerca, o Miguelão, que vive uma meia légua lá para a riba do meu terreno. Lá em casa é tudo umas terra boa, de cultura, própria para milho e café, terreninho de primeira. Mas eu tenho um problema. Minha água é baixa e meio salobra. Já na cabeceira do terreno do Miguelão, por baixo de uma pedra grande, bem no meio de uma moita de inhame, nasce uma água boa, clarinha, que serve a casa dele e de mais uns dois colonos que trabalham mais ele.
Sim, Juliano.
Pois é, doutor. Faz uns 2 anos, meu filho Pedroca e a filha dele, a Zumira, começaram a namorar e estavam até falando em casamento. No dia do noivado, nós fizemos um almoço lá em casa e Miguelão tomou bastante da branquinha. No meio da festa, na frente de todo mundo, Miguelão disse que já que nossos filhos iam se casar e nós ia ser meio parente, que ele ia deixar eu tirar uma pena d'água da mina dele para servir minha casa. Eu, mais que depressa, aceitei e no outro dia comprei os canos e fiz o serviço. Já tem 1 ano e meio e a água é uma beleza.
Que coisa boa, Juliano.
Acontece que o senhor sabe como esses meninos de hoje em dia são. Os nossos filhos se desentendeu e acabou o noivado. Miguelão, que estava doido pro modo de ver a filha mais velha desencravar, ficou uma arara. Ele me ameaçou e disse que ia cortar minha água. Desde esse dia nós estamos tocando essa demanda. Ele vai lá, desemenda os canos, eu vou lá e arrumo tudo de volta. É uma peleja. Por esse modo é que eu vim aqui consultar o senhor.
Esse caso é uma barbada, senhor Juliano. De acordo com a lei, se uma água corre mais de 1 ano no local, ninguém mais pode cortar essa água. É direito adquirido. Essa causa já está ganha.
Mas, doutor, e se ele alegar que só deu a água de presente porque nossos filhos iam se casar? E, como o noivado gorou, agora ele quer a água de volta?
Faustino, de estalo, respondeu.
Isso não tem validade perante a lei. Já deu há mais de 1 ano, não tem como tomar de volta.
Mas, doutor, e se ele entrar com recurso na lei dizendo que o tanto d'água que ficou para o uso dele não está dando para as despesas dele e dos dois colonos?
Não adianta, Juliano. Ele é obrigado a dividir a água com o senhor.
Juliano, então, ficou murcho, jururu, levantou e agradeceu o advogado.
Obrigado então, doutor, que eu já vou me indo.
Faustino, espantado com a reação do cliente, perguntou:
mas você não vai entrar com a ação contra o seu vizinho? Como eu te disse, Juliano, é uma barbada, a causa está no papo.
Juliano coçou o bigode e respondeu:
não vai dar não, doutor, porque quem é pai da Zumira e dono da mina sou eu, e não é o Miguelão. E eu contei a história das avessas para ver se tinha jeito de cortar a água daquele cabra safado. Entretanto, como o senhor me explicou direitinho, de todo modo que eu fizer, ele ganha na justiça. Nesse caso, não adianta.
E lá se foi Juliano, procurando a forma de ajeitar as coisas a seu modo.
Valeu, pessoal!
Agora é a hora das nossas dicas.
E como não poderia deixar de ser, nosso tema hoje é...
água, claro.
E quem vai nos dar as dicas é a Mônica de Castro, também da Embrapa Milho e Sorgo.
Pitacos da Hora.
Todos os dias, se agirmos com responsabilidade, estaremos colaborando para a conservação do meio ambiente. Algumas medidas práticas podem contribuir, por exemplo, para economizar água. Confira algumas dicas e colabore com o planeta. Quando estiver tomando banho, não fique com o chuveiro aberto o tempo todo. Se molhe, feche o chuveiro, use o sabonete e depois abra para enxaguar. O consumo cairá de 180 para 48 litros por banho. Feche bem as torneiras. Uma torneira mal fechada, pingando, gasta 46 litros por dia, quantidade suficiente para matar a sede de uma pessoa por 20 dias. E atenção para o lixo. Não permita que joguem lixo perto ou dentro de qualquer água, rio, poço, lagoa ou nascente. Água contaminada traz doenças e prejudica todo mundo. Rios poluídos prejudicam sua saúde. A mata e a vegetação ajudam a manter os rios limpos. Proteja a natureza para que ela lhe proteja.
Obrigado pelas dicas, Mônica.
Viu só, pessoal? São dicas simples e muito eficientes. Então é só colocar em prática. Mas agora a nossa prosa está chegando ao fim.
Então aproveite para anotar o nosso número e tirar suas dúvidas sobre as barraginhas.
0800-701-1160.
Repetindo.
0800-701-1160.
A ligação é gratuita.
E você não pode perder o nosso próximo programa.
Isso mesmo, nós vamos falar sobre o uso do tanino e de vitaminas no controle da fusariose, uma doença que ataca o abacaxi.
É isso, pessoal do Semiárido. Um grande abraço e a gente se encontra em breve.
Tchau.
Este programa é produzido pela Embrapa Informação Tecnológica. Gerência-geral, Fernando do Amaral Pereira. Coordenação administrativa, Ilka de Oliveira. Coordenação de jornalismo, Juliana Miura. Roteiro, Juliana Miura e Clínio Araújo. Apoio, Irinete Gramagol e Nara Regina. Conteúdo, Embrapa Milho e Sorgo.
Você ouviu Prosa Rural, o programa da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, fazendo com você um Brasil que dá gosto. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural tem o patrocínio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e faz parte do programa Fome Zero do Governo Federal. O Brasil que come, ajudando o Brasil que tem fome.